Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros. Hoje temos a originalidade de Mariana Iannelli, a ancestralidade indígena e a poesia de Geraldo Pinto Rodrigues. Vamos juntos! Eu começo falando de uma das melhores leituras que fiz em 2024, A Infância de Joana, de Mariana Iannelli, publicado pela Maralto Edições, um livro que explora a vida de uma menina chamada Joana, abordando suas experiências, descobertas e desafios durante a infância. A história retrata a curiosidade e a imaginação da protagonista, além das relações familiares e de amizade que influenciam seu crescimento. Joana é uma personagem composta de várias meninas, uma experiência de linguagem para Iannelli, que busca sentir o que uma criança sente, ver pelos olhos dela e participar de seu mundo interior, aparentemente incomunicável. Elementos e sentimentos reais da infância da autora se misturam a outras histórias e se transformam em uma nova narrativa. Composto por uma narrativa sensível muito bonita, que captura as emoções e vivências da infância, esse livro nos convida a refletir sobre a importância das memórias e das experiências formadoras da identidade. Com uma escrita rica em detalhes e que apresenta um olhar carinhoso sobre o universo infantil, Mariana aborda temas como o amor, a perda, a amizade e o autoconhecimento. Ao longo da obra, nossa protagonista aprende lições valiosas sobre a vida, a convivência e a busca por seu lugar no mundo. Eu conversei com a Mariana sobre esse livro. Vamos ouvir essa conversa.
Entrevista.
Mariana Iannelli, bem-vinda ao Autores e Livros. Obrigado pela sua participação aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre a infância de Joana. Conta pra gente. Quem é Joana?
Oi, Anderson, prazer estar aqui, conversar com você, com os ouvintes. Bom, Joana é uma criança, digamos, bastante impressionável, assim, uma criança calada, um tanto quanto tímida, e que, no entanto, tudo que recebe, das circunstâncias em que ela se vê colocada, ela recebe de uma maneira assim, com um impacto agigantado. Então, aquilo que às vezes são coisas assim muito singelas e comuns a todas as infâncias, como festinhas de aniversário, quadrilhas de festa junina, ou as situações em que essa criança está sozinha ali com os próprios pensamentos, né? Essas situações que são banais, assim, comuns à infância de todas as crianças, tudo isso ela recebe de uma maneira muito particularmente intensa. Então, eu quis pensar essa criança e contar a história dessa criança nesse livro que surgiu aí, A Infância de Joana.
Joana não representa uma criança só, né? Tem parte de suas vivências, tem outras vivências também.
Sim, é tudo misturado. Eu não diria que isso seja autobiográfico, embora boa parte dessa matéria-prima esteja na minha infância e aquelas outras crianças com as quais eu convivi, né? Então, tem boa parte de uma memória aí e a ficção que vai encordoando toda essa história, assim, embora ela seja constituída de fragmentos, de instantâneos dessa infância, né?
Uma coisa bem interessante no livro é a narrativa fragmentada. A gente, tirando ali talvez a gente não pode falar contos, né? A gente pode falar trechos. Tirando os primeiros trechos e os últimos trechos que fala da Joana na primeira infância e Joana entrando na adolescência, os demais a gente consegue ler em qualquer ordem, mas para mim foi o encanto do livro. Porque a gente é mais ou menos como se Joana estivesse lembrando de sua vida aos pouquinhos, de forma fragmentada, uma lembrança puxa outra, de um tempo, de outro tempo. Quando você resolveu escrever A Infância de Joana, por que escolheu esse estilo de escrita?
Então, eu não sei se eu escolhi ou se fui escolhida, sabe, de que o texto diz como ele tem que ser feito, né? Então, é onde você encontra essa verdade, a expressão dessa verdade. E para mim se deu em forma de fragmentos, como fosse mesmo uma infância constituída, assim como um grande mosaico, né? Você vai compondo esse desenho, o leitor vai compondo esse desenho a partir desses fragmentos, que são, como você disse, não que sejam contos, mas eles têm esse espírito de inteireza. Cada fragmento é inteiro em si mesmo e conta uma cena completa. Né? E esses pequenos todos vão constituir esse desenho maior, que é o desenho da nossa vida mesmo, né? Se você for pensar que todos nós executamos algum desenho desconhecido e que conforme a vida avança, esse desenho talvez fique mais claro os contornos desse desenho, né? Então é pensar esse primeiro desenho dessa infância, esse grande mosaico a partir desses fragmentos, que são, como penso, instantâneos mesmo, aquilo que tem essa impressão de recordação, e, no entanto, cada fragmento ele também mantém um frescor do acontecimento vivo, da criança recebendo aquilo e respondendo com uma determinada emoção. Então, a minha busca era por verbalizar essa emoção primeira, que é muito intensa para criança, tem uma gravidade que aos olhos dos outros não aparece, né? Então, me debruçar sobre essa gravidade das coisas ou desse impacto dessas primeiras experiências de vida de uma criança, sobre as quais ela ainda não tem um julgamento, ela mesma. Ela vai experimentando os seus limites, né? Então, é como dizer isso com muito pouco, de uma maneira assim aparentemente muito singela também. Entrar nesse pensamento da criança, como ela recebe isso, como ela poderia verbalizar isso. Então, essa foi o meu desafio, como verbalizar essa experiência em sensações, em reticências, né? Porque muitas vezes as coisas não são ditas, tem algo ali maior que ela nem quer verbalizar aquilo, né? Então, essa experiência do silêncio dentro dessa infância, das coisas que as crianças calam. E às vezes a gente nem percebe, né? A gente vai escrevendo sobre a vida da criança, nem percebe que ela está respondendo também de alguma maneira a isso, né? Então era essa a minha vontade de contar essa criança nos seus silêncios e no, nas suas emoções frescas, assim.
E essa é a grande temática do livro, acompanhar o que que a criança sente, o que que a criança pensa, como que ela reage a determinadas situações. Um dos trechos que eu mais gostei é o do ônibus.
Ah,
O
do
do
ônibus.
ônibus, eu não vou dar os detalhes aqui, porque eu quero que os nossos ouvintes leiam o livro. Mas o do ônibus representa ali um momento que poderia se transformar num trauma, que por conta da forma como aquele momento aconteceu e dos nossos coadjuvantes, como o coadjuvante interferiu, o trauma se transformou numa lembrança de carinho, numa lembrança de acolhimento. Como foi pensar, criar, escrever cada um desses recortes da infância de Joana?
Ela foi reconduzida pelo outro, né, na sua emoção, né, naquilo que a marcaria. E como disso depende da nossa vida, né, de como nós somos acolhidos ou rejeitados e como isso nos marca, né. Agora, eu achei curioso que muitos desses episódios, eles, para mim, no momento da escrita, eles pendiam para uma tragicidade um pouco mais aberta, alguma coisa mais. Mas o processo de escrita, ele também reconduziu, como esse motorista do ônibus reconduz a criança a uma outra emoção, a palavra também me reconduziu a um outro olhar, a um olhar assim, que é de ternura, né? Que apesar de tudo, essa criança consegue amortecer essas emoções fortes e muitas vezes negativas em ternura. Aí eu me lembro de um outro fragmento, que é quando a casa dessa menina, ela é alagada, ela é assim, a lama sobe até, né, ela precisa ficar ali no topo da escada acompanhando, porque senão ela se afogaria ali no meio dos móveis, né, todos boiando ali naquela lama. Mas ela tem um olhar sobre aquilo depois que não é trágico, ela sente um carinho por aquela casinha de barro, né? Então, assim, é como a própria criança, ela consegue se autossustentar ali, se manter, se acarinhar, se autoacarinhar, muitas vezes, no dia, porradas, mas as coisas assim, golpes mais fortes que ela recebe, né?
Você citou esse trecho da enchente, eu citei o trecho do ônibus. Quando você terminou de escrever, que selecionou o que ia entrar no livro, o que ia ficar de fora, algum trecho mexeu com você depois do escrito? Naquela fase da revisão que você leu assim e disse: "Poxa vida, isso aqui mexeu comigo."
Mais para a parte da adolescência, né? Que tem esse anexo, que são quatro textos, né? Quatro fragmentos, e aquele primeiro fragmento das meninas repartindo chocolate em forma de membro, que eu pensei, puxa, isso é Orfeu devorado pelas bacantes, né? Então, assim, são coisas que me vêm, ou mesmo a Luneta Mágica, que é aquele livro sobre o qual a menina tem que falar. Ali num trabalho de grupo, e que ela pensa que assim, a ignorância dela vai ser dissolvida no saldo do desempenho coletivo ali, de como esse livro mesmo, A Luneta Mágica, de certa maneira, tem algo ali na infância de Joana, que é essa maneira como as coisas são vistas, né? Que não é o bem, não é o mal. Então, assim, alguns fragmentos me retornaram, como se eles quisessem dizer alguma coisa que, no primeiro momento que eu escrevi, eu mesma não tivesse captado. Então, essa mágica do livro, da literatura, né, que nós escrevemos, mas nem sempre nos damos conta de tudo aquilo que está escrito ali, né?
Vamos agora para o intervalo e daqui a pouco voltamos com a segunda parte da entrevista com a Mariana Iannelli sobre o livro A Infância de Joana.
Estamos apresentando Autores e Livros.